Creio que já temos a nossa convidada, certo?
Sim, boa tarde.
Boa tarde.
Não sei se me estão a ouvir bem.
Estamos a ouvir perfeitamente, se doutora. Permita-me que faça só uma ronda pelos nossos deputados sobre este mesmo assunto. Mas que, portanto, não terá nada a ver consigo, tem a ver mesmo com a organização dos nossos trabalhos.
Ok,
assim sendo,
certíssimo.
é só mesmo um minutinho e já voltamos a falar. Senhores deputados, como devem estar recordados, a diligência que tinha sido aprovada na nossa comissão, a pedido de um dos partidos proponentes, tinha a ver com a ordem dos terapeutas. Portanto, os nossos serviços tentaram localizar esta ordem e chegamos à conclusão que não existia. Depois foi-nos fornecido um mail que, curiosamente, acabou por ser o mail do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica, ao qual pertence a nossa convidada seguinte, que muito amavelmente nos veio ajudar nesta iniciativa. De qualquer maneira, senhores e senhores deputados, como a aprovação, portanto, não incidiu sobre este sindicato, e pergunto se alguém se opõe neste momento, já que não é possível a audição da Ordem dos Terapeutas, não existe. Se há alguma oposição à audição do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica, que, apesar de ser um sindicato nacional, tem uma representante nos Açores, que é, como vou-me repetir, mas é a nossa convidada seguinte. Pergunto se há alguma oposição. Pergunta ao partido proponente.
Da nossa parte, não há qualquer oposição.
Muito bem.
E agradecemos as diligências feitas pelo Sr. Presidente nesta matéria.
Muito obrigado. Pergunta ao Partido Socialista. Também não há oposição. Senhora Deputada Oliveira Santos, da parte
Nada
do Chega.
opor, Sr. Presidente. Nada opor.
Muito obrigado. Eu creio que o Sr. Deputado Nuno Barata esteve agora connosco, mas teve de sair. Creio que não está em linha. Não está. Assim sendo, então, está aprovada a audição do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, que, portanto, vamos iniciar neste momento. E agora sim, senhora a doutora Carla Silva, muito obrigado por ter aceito este convite da Comissão de Política Geral para estar presente na análise desta iniciativa. Eu recebi, portanto, do gabinete jurídico do vosso sindicato um mail que contém, inclusivamente, algumas propostas de alteração de algum articulado. Já fiz a distribuição para as senhoras e os senhores deputados, portanto, na análise desta iniciativa, quer a nível da especialidade na própria comissão, quer até no plenário, poderão eventualmente serem consideradas pelos partidos e representações parlamentares. Agora sim, eu dava-lhe a palavra para fazer uma breve apreciação desta iniciativa e depois passaríamos para a fase de pedido de esclarecimento por parte das senhoras e senhores deputados. Mas antes de lhe passar a palavra, pedir-lhe que, se tivesse a sua intervenção estruturada ou escrita, se nos pudesse enviar para facilitar o trabalho da senhora relatora.
Boa tarde. Não trago nenhum texto escrito, estou baseada naquilo que foi enviado pelo STSS. Uma boa tarde primeiro a todos os intervenientes. E agradecer em primeiro lugar este convite e eu estou aqui para responder às vossas questões. No entanto, gostava efetivamente de fazer um reparo sobre as correções que enviamos, porque a designação das nossas profissões não está de forma correta, é assim, nós temos legislação desde 2017, são 18 profissões que são representadas por este sindicato. Infelizmente, não temos uma ordem, ela não passou na Assembleia Nacional, no Parlamento Nacional, não foi aprovada, o que faz imensa falta. E nestas coisas, efetivamente, nota-se isso. Outra ressalva que tenho que fazer é assim: nós somos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores de saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica, onde se incluem os terapeutas ocupacionais e também os terapeutas da fala e até, em alguns casos, também alguns, também os fisioterapeutas, que esses sim possuem uma ordem autónoma, mas acho que nas escolas nos Açores não têm grande representatividade. No continente sim, aqui não. E na Madeira também tem. De qualquer forma, essa é uma das falhas. Vi que já tinham percebido esta questão das ordens, que não temos uma ordem profissional. Nós representamos, tanto a nível nacional como regional, a maior parte dos técnicos aqui dos Açores e dos terapeutas também. Nestas 18 profissões não se encontram os psicomotricistas, que são aqui citados como pertencendo a estas profissões. Eles não são profissionais de saúde, não têm nenhuma carreira dentro das carreiras especiais da saúde, e eles aqui são incluídos como técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que não o são. Pronto, eles têm toda uma carreira e são representados por uma associação nacional, que não sei se foi ouvida, mas eles não fazem parte da nossa, das nossas 18 profissões que eu estou aqui a representar neste momento. Para além disso, tirando isto que tem que ser corrigido em todo o texto e também no texto do artigo, ficámos agradados com esta iniciativa, porque vem efetivamente, eu contatei com alguns colegas, sobretudo terapeutas da fala de outras ilhas, para além da Ilha Terceira, que mostraram efetivamente que seria benéfico e seria uma das medidas que iria facilitar e a captação de profissionais, sobretudo nas ilhas mais pequenas e que estão mais carenciadas e que têm tido vários concursos que abrem e fecham sem terem sequer candidatos. No entanto, queria fazer uma ressalva, que alguns desses colegas me falaram, é que tem havido nos últimos anos um aumento de crianças com problemas ligados ao espectro do autismo e outras patologias, e esse tem sido um aumento verificado não só nos Açores, mas também a nível nacional e na região autónoma da Madeira. Outro dos pontos que me salientaram é que há, efetivamente, até nas ilhas maiores, e quando eu falo em ilhas maiores falo em São Miguel e falo na Ilha Terceira, uma carência de terapeutas nas escolas, que é preciso reforçar essas equipas, para além destas medidas, que não vão abranger estas duas ilhas, e que têm mais profissionais, sem dúvida, é preciso reforçar, porque neste momento as listas de espera dentro das escolas, e vou dar aqui um exemplo da Ribeira Grande, que é uma das regiões que tem o maior número de autistas per capita, e que só tem duas terapeutas da fala, para todas as escolas. E que efetivamente esses profissionais estão em carência no sistema escolar aqui nos Açores. Por isso, para além destas medidas, precisa pensar também de reforçar as equipas das escolas. Agora, que é uma medida que é favorável e que efetivamente em ilhas mais pequenas vai ser favorável, sim, sobretudo às crianças, que vai permitir terem um apoio fora da escola, que até agora isso não acontecia. No entanto, os profissionais que se encontram muitas das vezes em algumas ilhas, que se encontram a trabalhar em empresas privadas e que têm às vezes até os seus próprios consultórios, não sentem uma apetência por concorrerem para as escolas, porque neste momento os concursos que são feitos dentro das escolas são concursos de ingresso e tem havido aumento de concursos, mas depois as pessoas não têm, estes profissionais não veem a sua carreira com uma progressão. E quando eu falo em progressão, falo em progressão vertical, ficam ali parados, vão subindo por antiguidade, mas não veem o normal desenvolvimento da sua carreira acontecer com progressões verticais e com valorização até de especializações que vão fazendo. Por isso, não só esta medida, também estas outras medidas são importantes, mas esta medida é, sem dúvida, nas ilhas mais pequenas, bastante favorável a todas as famílias e aos profissionais, que lhes vai dar mais flexibilidade para poderem exercer as suas funções, não só nas escolas. E em introdução é mesmo isso, agora estou disponível para responder às vossas questões.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Agora sim, então passamos ao período de pedido de esclarecimento por parte dos senhores deputados. Pergunto se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado Luís Raposo, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar de forma especial a nossa convidada, a doutora Carla, muito bem-vinda aqui à nossa comissão e desde já agradecer os esclarecimentos prévios que já nos fez chegar através da sua primeira intervenção. As minhas questões vão do ponto de vista da nossa realidade regional, que nós sabemos que é diferente, que se faz sentir de forma diferente de ilha para ilha e dentro da própria ilha há realidades distintas e diferentes que naturalmente precisam de medidas diferentes e foi isso que os partidos da coligação PSD, CDS e PPM que quiseram trazer com esta alteração. E as minhas primeiras questões vão no sentido de pedir a sua opinião sobre o impacto que terá esta medida nas respostas prestadas às crianças e jovens, porque nós não estamos aqui só a falar da componente dos profissionais, também estamos, mas também não podemos descurar o impacto que isso terá nessas crianças e jovens e nas suas famílias com necessidades específicas de aprendizagem e desenvolvimento. E a segunda questão que lhe pedia era a sua opinião sobre a possibilidade da acumulação de funções, poderá aumentar a oferta de apoio terapêutico às famílias fora do contexto escolar. Para já ficaria por aqui agradecendo uma vez mais os seus contributos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Doutora, faça o favor.
Olha, relativamente ao impacto nas medidas nas crianças e famílias, eu não tenho dúvidas que este impacto será positivo. Qualquer uma destas profissões que são aqui mencionadas, os terapeutas da fala e os terapeutas ocupacionais, os psicometricistas, os psicólogos, em muitas ilhas, nomeadamente aquelas que são aqui citadas, que só têm uma escola ou um grupo escolar por concelho, são efetivamente os únicos profissionais que existem. E as crianças ficam apenas condicionadas a terem este apoio terapêutico nas escolas. Mesmo com a acumulação de funções, há critérios deontológicos destes profissionais, nomeadamente os terapeutas da fala e os terapeutas ocupacionais, que não lhes permite atender as mesmas crianças num contexto escolar e fora dele. Por isso, este impacto nas ilhas mais pequenas é favorável. Vai permitir que estes profissionais possam, acumulando funções, isto já saltando para a segunda pergunta, porque elas estão interligadas, havendo a possibilidade de acumular funções, que neste momento isso não acontecia, havendo a possibilidade de acumular funções, vai aumentar o leque de opções para os pais e para as crianças. Por isso, o impacto será um impacto positivo. Volto a dizer que também este problema acontece em ilhas maiores, em concelhos maiores, que têm áreas escolares maiores, e se também acontece essa carência. É um passo nas ilhas mais pequenas, sem dúvida, se calhar noutros moldes, mas também se poderia avançar em ilhas maiores, porque atendendo ao aumento de patologias que se tem notado nos últimos anos, há mesmo uma carência de profissionais destas áreas. Agora, o impacto, a meu ver, e com todos os profissionais com quem eu falei, o impacto vai ser um impacto positivo. A acumulação de funções, efetivamente, vai ter que acontecer. O padrão deontológico que nos guia sempre, como profissionais de saúde, na execução das nossas funções, mantém-se, mas esta flexibilização é benéfica. Sobretudo para as crianças e para as suas famílias, ficam muito mais descansadas de poderem não ficar restritos ao apoio nas escolas, mas fora da escola, porque isto são anos de terapias. É o que eu tenho a dizer.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Luís Raposo quer usar a réplica?
Sim, faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não numa réplica ao que foi dito pela nossa convidada, mas acrescentando aqui outra nuance, e se possível, naturalmente, sobre a atual legislação, nós podemos verificar que houve incompatibilidades que constituíram um obstáculo. Isso acho que é perceptível perante todos e que muitas desses obstáculos nós assistimos perante a dificuldade em que certos concelhos e certas ilhas tinham para recrutar, de certa forma, fixar esses profissionais nessas escolas, nesses concelhos, nessas ilhas. E eu queria perceber, tendo em conta a sua área de atuação, se porventura lhes fizeram chegar exemplos disso mesmo que pudesse partilhar connosco, para depois nós até termos como base de exemplo para uma futura discussão em sede de Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Faça o favor.
Por aquilo que eu sei, por exemplo, no Faial, na Ilha do Faial e na Ilha do Pico, houve um concurso para terapeutas de fala que foi feito. E estes profissionais, concurso para escolas, e estes profissionais existem no mercado, mas neste momento estão a trabalhar apenas no privado. E isto é algo que, havendo a possibilidade desta acumulação de funções, se calhar torna mais apelativo a estes profissionais candidatarem-se também às escolas. Porque os profissionais existem, não existem efetivamente no número que nós desejássemos, atendendo ao aumento das patologias, como já o disse anteriormente, teria que haver muito mais, mas aqueles que temos que procurar fixá-los, e esta medida vai efetivamente melhorar isto. Mas, tal como disse inicialmente, também um desenvolvimento da carreira que permite aos profissionais se sentirem valorizados dentro do sistema escolar também importa, porque aí eles sentem essa necessidade de saírem do privado e de entrarem nos quadros das escolas e terem a sua carreira valorizada. Por isso, essas outras medidas dentro da educação também têm que ser pensadas, porque estes profissionais, neste momento, são profissionais que vão entrando, que já têm competências que foram desenvolvendo ao longo do tempo e estão todos nos primeiros patamares da carreira, porque não abrem concursos de progressão e de valorização. Por isso, efetivamente, isso seria também uma medida eficaz a ser pensada. Esta acumulação de funções, efetivamente, até em ilhas maiores, e estou a referir, por exemplo, o Faial e o Pico, são ilhas com densidades populacionais maiores que, por exemplo, umas Flores ou São Jorge, são ilhas que são consideradas maiores, mas que também têm carências e em que os concursos para as escolas não tiveram candidatos, havendo profissionais na ilha. Desta forma, penso que isso ficará resolvido.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cristina Calisto, faça o favor.
Boa tarde, uma saudação à nossa convidada, à doutora Carla, e agradecer-lhe também os contributos que vem trazer para a discussão desta matéria, que são obviamente importantes também para a análise que fazemos daquela que é esta iniciativa, que, como disse e referiu, será positiva para as crianças, para os jovens e para as suas famílias, e também a acumulação vai acontecer, e isso também é benéfico para os territórios que sentem no dia-a-dia a carência de profissionais que possam também acompanhar estas patologias. E um pouco na sequência do que estava aqui há pouco a falar com o colega deputado Luís Raposo, perguntava-lhe apenas sem certa discussão se tem algum contributo que acha importante acrescentar a esta iniciativa do ponto de vista daquela que pode também ser, se é que acha que há, algum risco potencial de algum conflito de interesses entre aquilo que vai acontecer no público e no privado, sobretudo em ilhas com escassez de técnicos com essa formação, e se, ao nível deste diploma, se considera importante acrescentar alguma norma, alguma linha que possa também criar aqui, para já, a tranquilidade que isto não aconteça. Nós sabemos que isso é sempre tudo muito relativo, obviamente, mas assegurar aqui alguma monitorização do que vai acontecer. Sem sua opinião, isto é importante. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Doutora, faça o favor.
Olha, o risco do conflito de interesses foi algo que, por acaso, foi debatido quando falei com algumas terapeutas que trabalham em escolas. E este risco de conflito de interesses, ele existe sempre. Há um código deontológico que rege estes profissionais de saúde, e estou-me a referir apenas aos terapeutas da fala e aos terapeutas ocupacionais, que eles têm procurado sempre seguir. E esse é o interesse que nós temos, é que os nossos profissionais sigam o código deontológico das nossas profissões, que apesar de não termos uma ordem, seguimos com cuidado em todas as 18 profissões. O risco de conflito, todos nós sabemos que há profissionais e profissionais em todas as áreas, há sim um risco de conflito, e quando nós inicialmente começámos a dialogar com os nossos colegas da educação, porque eu sou da saúde e tive que falar com os colegas da educação para me inteirar da problemática, aquilo começámos por partir de uma base que se calhar seria interessante alargar isto a outras ilhas, mas caímos exatamente neste ponto do conflito de interesses, ou seja, da forma como este artigo está definido apenas integrando as ilhas mais pequenas numa primeira fase, que são aquelas que são mais carenciadas em termos de profissionais, minimiza já este risco. Claro que eu acredito e acho que deve haver uma monitorização, se as coisas estão a ser feitas e se houver alguma coisa que esteja a pôr em risco este código deontológico, deve ser reportado, sem dúvida. Mas o facto desta medida se aplicar apenas em ilhas mais pequenas, em conselhos mais pequenos, que só têm um agrupamento escolar, em que muitas das vezes só têm um terapeuta, já minimiza este conflito de interesses. Claro que aí vamos ter sempre uma acumulação de funções, vai sempre haver uma duplicação do trabalho, tanto em âmbito escolar como em âmbito privado, mas o facto de estarmos a excluir ilhas como a Ilha Terceira e São Miguel, que têm conselhos maiores e que têm vários agrupamentos por conselho, já minimiza também este conflito. Este conflito de interesses. A monitorização é sempre importante e acho que sim, acho que poderá ser criado algum sistema de monitorização, sem dúvida, para todos estes profissionais que estão aqui incluídos neste artigo 2º-A, todos eles têm que haver sempre, porque há sempre esse risco. Mas penso que da forma como está redigido neste momento, e também acho que servirá para monitorizar aquilo que irá acontecer nestes conselhos mais pequenos, para um dia mais tarde avançarmos, atendendo ao aumento de crianças com estas patologias que têm surgido, avançarmos para outros conselhos de maior dimensão à medida que se forem vendo essa necessidade. Será importante iniciar aqui, ver como é que as coisas correm e se calhar depois, num futuro, avançar para outros conselhos. Mas o conflito de interesses é sempre algo a considerar.
Muito obrigado.
Não sei se respondi.
Já vamos saber, Sra. Deputada Cristina Calisto.
Não, não quero usar a réplica.
Não preciso de usar a réplica, é sinal que está esclarecida. Não tem neste momento mais nenhuma inscrição. Assim sendo, vou abrir uma segunda ronda. Pergunto-se se alguém se quer inscrever para uma segunda ronda.
Sr. Presidente,
faça o favor, Sr. Deputado Luís Raposo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma última questão à doutora Carla, só para perceber neste momento consequências diretas nestas crianças e jovens e nestas respectivas famílias, identifica com a escassez destes profissionais.
Faça favor, Sr. Doutor.
Sim, a escassez dos profissionais, terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais é transversal a todas as ilhas, até mesmo nas ilhas consideradas maiores, há escassez de profissionais. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo aqui da Ilha Terceira, temos listas de espera nas escolas para atendimento. E aqui na Terceira temos várias empresas que estão a trabalhar em parceria com a Segurança Social, que têm terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais e de outras profissões também. E mesmo assim, até nas ilhas maiores, temos essa carência. Por isso, carência de profissionais temos em todas as ilhas. Uma consequência direta desta medida é que, efetivamente, nas ilhas em que só há um profissional, as famílias vão ter mais um recurso para poderem continuar as terapêuticas iniciadas nas escolas. E isso é uma grande mais-valia para as famílias, para as crianças, para os profissionais que vão poder acompanhar de uma forma mais próxima estas crianças que têm estas carências. Por isso, essa é a consequência direta e imediata, é haver mais disponibilidade para. Mas a carência de profissionais é transversal a todas as ilhas do arquipélago. Infelizmente, os profissionais são escassos. E como isto é um problema também a nível nacional, há mais dificuldade em captar profissionais para trabalhar aqui na região autónoma dos Açores, porque este é um problema transversal, há uma procura muito grande, nomeadamente no ensino e também nos hospitais e nas unidades de saúde, nos cuidados primários, que também já têm vindo a contratar terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais, e isto é uma problemática a nível nacional. Claro que isso condiciona logo, há muita procura, as pessoas procuram onde recebem melhores condições, e este aumento das condições aqui nos Açores, claro que vai beneficiar a fixação de profissionais. Mas pensando do lado dos pais, é mais uma porta que se abre, é mais um acompanhamento que é possível, sobretudo quando não há esse recurso em ilhas mais pequenas e concelhos mais pequenos. Não sei se respondi à sua pergunta aqui das consequências diretas e mais imediatas que penso serem estas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Raposo, quer usar a réplica?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A resposta é sim.
Agradeço, doutora Carla. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se tem mais alguém que se quer inscrever. Parece não haver. Pergunto se há necessidade de abrir uma terceira ronda. Também parece não haver. Assim sendo, só me resta agradecer a sua participação nesta comissão e desejar-lhe bom trabalho e até um dia destes. Muito obrigado.
Muito obrigada, bom trabalho a todos e que venham mais iniciativas positivas como esta, para bem dos nossos, das nossas crianças, das famílias, que é sempre complicado enfrentar estes problemas, e é bom que se pense nestes assuntos e também que se pense do lado dos profissionais, em fixar profissionais na nossa região, porque esse é efetivamente um problema que todas as ilhas passam, sobretudo nestas áreas dos terapeutas, porque é necessário efetivamente reforçar as equipas nas escolas, nos hospitais, e fixar estes profissionais é muito importante, e este tipo de medidas vem favorecer essa fixação. Espero ter ajudado.
Ajudou, sim senhora, por isso estou a agradecer em nome da nossa comissão. Como deve calcular, isso é um assunto que nos é muito caro e por isso também nos interessa muito acompanhar e, portanto, cá estaremos para o que for preciso também. Da nossa parte, teremos sempre uma porta aberta e só queria fazer-lhe uma última pergunta que tem a ver com as propostas de alteração que falou, se coincidem com aquelas que foram enviadas pelo gabinete jurídico. Só para efeitos de relatório, portanto...
Sim, as que foram enviadas pelo gabinete jurídico do STSS, certo?
Certo.
Exato, sim, é nomeadamente a designação dos profissionais, que são técnicos superior, uma carreira de nível 3, técnicos superiores desde 2017, técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapeuta, os terapeutas da fala e os terapeutas ocupacionais, os psicometricistas têm que ser diferenciados, porque não integram as nossas profissões, e efetivamente o nome da ordem, que nós não, infelizmente não temos ordem, ela não passou na Assembleia, não temos ordem, estou aqui a representar esses profissionais como STSS. São essas muito efetivamente bem. As alterações à redação. E ao texto introdutório também, que nos foi também enviado, na página 3, deixem-me só já agora verificar. Na página 1, falam neste contexto os técnicos de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais ou psicomotricistas, pronto, é fazer a alteração aqui, e também na página 2 voltam a referir novamente os técnicos de diagnóstico e terapêutica, não é que esteja errado, mas temos que alterar, e depois no próprio artigo também alterar a designação e fazer essa distinção com os psicomotricistas.
Esses reparos são bastante importantes, para, sobretudo para os partidos proponentes. Tomaremos a devida nota. Portanto, eu já, em nome da Comissão, também respondi ao sindicato a agradecer o contributo. E, portanto, agradeço também a sua participação e até breve.
Muito obrigada. Ao dispor, para mais alguma coisa que necessitem, o STSS está sempre disponível em prol dos técnicos dos Açores, técnicos e terapeutas dos Açores.
Muito obrigado.
Adeus, boa tarde.
Muito obrigado.
Até uma próxima.